Se nós andássemos pelas ruas de Nova York por volta do ano 1900, não iríamos ouvir aquele rugido típico dos motores à gasolina.
Uhum.
Nem sequer íamos sentir o cheiro ao fumo negro dos escapes. Para quem nos ouve, imaginem só um zumbido muito suave. As ruas estavam cheias de táxis e carros particulares e eram todos, ou quase todos, elétricos.
Pois, eram literalmente a norma na altura.
Exato. E o documento que trazemos para a nossa análise detalhada de hoje, o famoso dos benzes aos elétricos, mostra-nos algo incrível. A missão desta nossa exploração é mesmo desconstruir esta guerra centenária entre os motores de combustão e os veículos elétricos.
E é uma guerra cheia de reviravoltas. Quer dizer, a única razão pela qual nós perdemos essa espécie de utopia silenciosa e limpa durante mais de um século, atirando a humanidade para a dependência dos combustíveis fósseis, foi um motorzinho do tamanho de um melão que foi inventado em 1912.
Pois é, é uma viragem de guião completamente absurda. Destrói logo aquela ideia reconfortante de que a tecnologia evolui sempre numa linha reta, não é? Onde a melhor ideia ganha logo à primeira.
Claro, claro. Não é toda uma linha reta.
Fica muito claro que a forma como nos movemos hoje em dia foi moldada por marketing acidental, por crises globais e ironias enormes.
É um labirinto autêntico, no fundo, porque se nós recuarmos um bocadinho mais, até à Alemanha do final do século XIX, percebemos que a viabilidade da gasolina só foi provada por causa de um roubo.
Um roubo?
Um roubo matinal levado a cabo por uma esposa frustrada.
Uau, temos mesmo de ir lá à oficina do Carl Benz. Estamos em 1886 e o Carl Benz era um engenheiro mecânico brilhante. Estudou física, percebia tudo de motores a gás.
Sim, ele dominava a teoria toda.
Exatamente. E ele queria o tal Benz Patent Motor Car, que era um triciclo rudimentar com uns 270 kg que andava a uns estonteantes 16 km por hora. Mas havia um problema enorme.
Ninguém queria aquilo.
Ninguém. Ninguém queria comprar. O mercado olhava para aquela máquina que escupia fumo e fazia um barulho ensurdecedor, não como o futuro dos transportes, mas como uma curiosidade mecânica perigosa.
E altamente assustadora para a época. O Carl Benz estava com dificuldades financeiras muito severas. Ele já tinha estado à beira da falência até. Ele tinha engenharia, mas faltava-lhe aquele instinto comercial.
Ele era, no fundo, como aquele programador genial que nós vemos hoje em dia, o tipo que cria uma aplicação com um código imaculado no quarto escuro, mas não faz a mais pequena ideia de como vender isso ao mundo.
Foi, sim, exato. Construiu e ficou à espera.
Ficou à espera que as pessoas percebessem sozinhas. E é nesse impasse que entra a Berta Benz. Ela já tinha salvo a empresa antes do casamento, usando o seu dote para comprar a parte de um sócio que não era muito fiável.
Ela não era só a esposa, ela era a verdadeira visionária financeira daquela casa.
E uma estratégia de marketing incrível, porque ela percebeu que se não mostrassem ao mundo que o carro servia para alguma coisa útil, a invenção morria ali mesmo.
O que é fascinante aqui é que, a 5 de agosto de 1888, enquanto o marido dormia, ela comete o tal roubo de que falámos.
Sim.
Ela pega em dois dos filhos adolescentes, tira o triciclo da oficina completamente à socapa e decide fazer uma viagem de Mannheim a Pforzheim.
Estamos a falar de 106 quilómetros.
106 quilómetros em estradas de terra batida. Estradas que eram para cavalos e carroças. Quer dizer, não eram para veículos a motor. E este detalhe da estrada é mesmo crucial para entendermos a mecânica da coisa.
Porque o carro não estava preparado para isso, pois não?
De todo. O motor de um cilindro era arrefecido por evaporação de água. Não havia um radiador fechado como temos hoje. A água simplesmente fervia e evaporava.
Ai, que perigo.
Ou seja, eles tinham que parar a cada 15 ou 20 quilómetros num riacho qualquer para reabastecer a água, senão o motor derretia completamente.
Mas os problemas técnicos que ela resolve no caminho é que me deixam fascinada. A dada altura, o carburador entope. E para quem nos ouve e não está muito por dentro da mecânica, o carburador mistura o ar com o combustível. Se entope, o carro morre.
Exato.
O que é que ela faz? Tira um alfinete de chapéu enorme e desentope o tubo ali mesmo na berma da estrada.
E não foi só o carburador. A ignição também se deu. Os fios que levavam a corrente elétrica para fazer a faísca ficaram descarnados e começaram a fazer curto-circuito com o chassi de metal.
E ela arranjou isso também?
Arranjou. Tirou a liga de borracha das próprias meias e usou aquilo como fita isoladora para envolver os fios.
Incrível. Mas espera, a parte dos travões é que me surpreendeu mais no documento. O carro tinha travões, certo? Como é que isso falhou?
Tinha, mas funcionavam de forma muito rudimentar. Eram basicamente calços de madeira que, quando se puxava uma alavanca, roçavam diretamente contra as rodas de ferro.
Madeira contra ferro?
Pois. Numa superfície plana, vá lá, servia.
Mas nas grandes descidas em direção a Pforzheim, a fricção foi tanta que a madeira começou literalmente a arder.
Uau! Uma descida íngreme, com um triciclo de quase 300 quilos e os travões a deitar em fumo.
E ela teve de improvisar. Parou num sapateiro numa aldeia e pediu-lhe para pregar pedaços de couro resistente por cima da madeira que estava gasta.
Inventou as pastilhas de travão.
Sem se aperceber, e por pura necessidade de sobrevivência na descida, inventou as primeiras pastilhas de travão da história em couro.
É genial. E há ainda a questão do combustível. Onde é que se arranjava combustível numa época sem bombas de gasolina?
Numa farmácia. Ela parou na cidade de Wiesloch e comprou toda a ligruína que o farmacêutico tinha.
Ligruína?
Sim, era um solvente de limpeza à base de petróleo, usado para tirar nódoas da roupa. E era volátil o suficiente para explodir no motor do Benz. Aquela farmácia tornou-se efetivamente a primeira bomba de combustível do mundo.
Esta viagem não foi só relações públicas, pois não, ela resolveu falhas de engenharia gigantescas.
Sem dúvida. Se ligarmos isto ao panorama geral, como os filhos tiveram de empurrar o carro nas subidas, ela provou ao marido que o motor não tinha força. Ele foi obrigado a desenhar uma terceira mudança para as inclinações, o que catapultou a empresa.
E é aqui que a cronologia fica mesmo interessante. Porque se a Berta provou em 1888 que a combustão funcionava tão bem, como é que chegamos a 1900 e os carros elétricos que dominam Nova York?
Pois, parece um paradoxo.
O que é que aconteceu à gasolina?
O que aconteceu foi a terrível experiência do utilizador. O motor a combustão exigia um esforço físico perigoso para arrancar. Não era só rodar uma chave.
Era a famosa manivela.
Exato. Era preciso enfiar uma pesada manivela de metal na frente do carro, acoplar à cambota do motor e rodar com muita força para puxar a mistura de ar e gerar a faísca.
E, segundo os dados, essa manivela partia braços frequentemente.
Sim, a reputação era merecida. Se o tempo da faísca estivesse desajustado, a combustão acontecia cedo demais. O motor disparava ao contrário e a manivela chicoteava para trás com uma força brutal. Partia pulgares e pulsos constantemente.
Compreende-se perfeitamente que as pessoas procurassem alternativas. As mulheres da época, por exemplo, que queriam independência sem o perigo de ir parar ao hospital, preferiam os elétricos. Eram limpos e o arranque era imediato.
E atenção, não pensemos que os elétricos eram lentos. Em 1899, o carro mais rápido do mundo era um elétrico belga, o La Jamais Contente. Foi o primeiro a passar os 100 km por hora.
100 à hora, em 1899, num elétrico?
Bateu quase 106. E em 1901, o Ferdinand Porsche já estava a desenhar híbridos, incluindo tração às quatro rodas, com motores nos cubos das rodas.
Espera aí, motores nos cubos das rodas em 1901. Nós olhamos para isso hoje como tecnologia exótica. Então, se os elétricos eram tão rápidos e práticos, como é que perderam a corrida?
É a tempestade perfeita entre economia de escala e uma inovação específica. Em 1908, entra em cena o Henry Ford com o Model T. Ele introduz a linha de montagem em série.
Produção em massa.
Exato. E o preço caiu drasticamente. Em 1908, custava $850. Em 1927, já ia nos $290. Os elétricos, com as suas baterias pesadas de chumbo ácido, não conseguiam competir.
Mas os carros da Ford ainda tinham a tal manivela que partia braços. O preço não resolve a dor física.
E é aí que temos o golpe de misericórdia. O carro elétrico foi morto pela própria eletricidade.
Como assim?
Em 1912, o Charles Kettering inventa um motor de arranque elétrico para a Cadillac. Um pequeno motor alimentado por bateria, só para fazer aquele esforço inicial de rodar o motor principal.
Ah, eliminou a manivela!
Exatamente! Ligar um carro a gasolina passou a ser tão fácil como carregar num botão. Os elétricos perderam a sua grande vantagem da noite para o dia.
Incrível!
Com a vitória da combustão selada, a indústria consolidou-se, claro, mas o documento mostra-nos que isto também atravessou a fase mais negra da história mundial.
Sim, um capítulo que temos de reportar com total neutralidade face aos factos históricos. Durante a Segunda Guerra Mundial, as grandes indústrias alemãs, como a Daimler-Benz, foram integradas na economia de guerra da Alemanha nazi.
A produção civil parou, não foi? Praticamente desapareceu após 1941. Focaram-se em caminhões militares essenciais para a logística e os modelos de luxo, tipo o Mercedes 770, tornaram-se os carros oficiais do regime.
E com os operários normais enviados para a frente de combate, quem é que construía estas máquinas?
Pois, a escassez de mão de obra forçou estas empresas a usar massivamente trabalho forçado. Utilizaram prisioneiros de guerra e civis de campos de concentração.
Um período terrível.
Sim. E no pós-guerra, com as fábricas em ruínas, a empresa recomeçou lentamente. E é importante referir que, décadas depois, eles lideraram investigações históricas independentes, integraram fundações de indemnização às vítimas e não ocultam este passado no seu museu moderno.
É crucial não esquecer. Mas, avançando para a ressurreição da marca, nos anos 50 a Mercedes regressa em glória com modelos como o desportivo 300SL. Só que isto levanta uma questão técnica, que é o verdadeiro calcanhar da combustão.
A eficiência térmica. O motor de ciclo Otto, que é o padrão a gasolina, nunca conseguiu passar dos 25% a 30% de eficiência.
Explica-me lá isso. O que é que significa na prática?
Significa que 70% da energia que está naquele combustível é desperdiçada. Perde-se em calor, que o radiador tem de dissipar, e em atrito mecânico.
Para visualizar isso, é como se puséssemos a ferver 100 litros de água no fogão só para tirar uma chávena de chá. O resto vai literalmente pelo ar.
É um desperdício enorme. Pagas um litro de combustível e 70% não move o carro, apenas aquece o capô e polui.
70? Com as crises petrolíferas, os preços disparam, as filas nas bombas davam a volta aos quartrões, as pessoas finalmente perceberam a loucura que era desperdiçar tanta energia de um recurso finito.
E surgiram aquelas tentativas quase trágicas de voltar aos elétricos. Tivemos o City Car nos anos 70 e em 1985 o Sinclair C5, que era um triciclo minúsculo que andava a 20 a hora no meio dos caminhões em Londres.
Fracassaram redondamente.
Sim, as baterias de chumbo não serviam. Então, nos anos 90, a indústria foi buscar uma ideia do século XIX, os híbridos. A Toyota lançou o Prius em 1997.
E usaram uma tecnologia super antiga, não foi?
Pegaram no motor de ciclo Atkinson, inventado em 1882, e combinaram-no com um motor elétrico.
O que é que o ciclo Atkinson tem de especial?
No motor normal, a válvula de admissão fecha e o pistão sobe para comprimir a mistura, o que gasta muita força. O ciclo Atkinson deixa a válvula aberta um bocadinho mais tempo. Parte do ar sai.
Ou seja, o motor faz menos esforço para comprimir.
Exato. Reduz a perda de energia, a eficiência sobe para os 40%. O problema é que a explosão é mais fraca. O motor perde muita potência. Ninguém o usou durante 100 anos por causa disso.
Até se lembrarem de lhe colar um motor elétrico ao lado. O motor elétrico dá a força inicial e o motor Atkinson mantém a velocidade de forma eficiente.
Foi um penso rápido tecnológico espetacular. Mas continuávamos dependentes do petróleo. Era preciso resolver as baterias para os elétricos regressarem a sério. E a solução veio de um sítio muito improvável.
Eu diria que é a maior ironia de todas as fontes que analisamos. Foram os receios da crise do petróleo que levaram uma petrolífera, a Exxon, a financiar a descoberta das baterias de lítio em 1972.
É verdade. A Exxon financiou a investigação do Michael Stanley Whittingham porque queriam garantir o futuro caso o petróleo acabasse. E ele explorou o lítio.
Que é um material muito leve, certo?
É o metal mais leve da tabela periódica. E num carro, o peso é o inimigo. O lítio, além de ser leve, larga os elétrons com uma facilidade incrível para criar corrente.
Custa acreditar que a tecnologia que hoje ameaça as petrolíferas começou com o dinheiro da Exxon. Eles arquivaram o projeto, mas a caixa de Pandora estava aberta.
E o palco mudou-se para Silicon Valley. Em 2003 e 2004, a Tesla aparece com o Eberhard, o Tarpon Inc. e depois o Elon Musk.
Eles queriam destruir o estigma de que os elétricos eram lentos, não era?
E conseguiram. O Tesla Roadster, em 2008, usou baterias de lítio parecidas com as dos portáteis e provou que um elétrico podia bater um Ferrari na aceleração.
Mas a verdadeira revolução foi com o Model S em 2012 e o Model 3 depois. Eles mudaram o paradigma todo. O carro deixou de ter tantos botões físicos. Passou a ser controlado por software.
Sim, com atualizações remotas. O dono dormia e o carro atualizava por Wi-Fi.
Mas os alemães também reagiram, não podemos ignorar. A BMW lançou o i3 e aquele espetacular i8 híbrido. Eles apostaram em materiais levíssimos, como plástico reforçado com fibra de carbono, para compensar o peso da bateria.
Fugiram à tradicional chapa de aço. Foi um esforço tremendo. Mas se olharmos para o horizonte atual, em 2026, vemos a disrupção chinesa.
Completamente. A China tem agora cerca de 90 fabricantes de carros elétricos.
90! E altamente patrocinados pelo Estado.
Estão a inundar o mercado com opções baratas e de altíssima qualidade. E não é só isso. Estão a dominar as baterias de estado sólido. Para quem não sabe, as baterias atuais de lítio usam um líquido inflamável lá dentro.
E este estado sólido trocam esse líquido por um material sólido, como cerâmica.
O que as torna muito mais seguras, não é?
Seguras, mais densas em energia, dão o dobro da autonomia e carregam super rápido.
e a Ásia está a dominar isto.
É impressionante.
Para sintetizar esta jornada alucinante que fizemos hoje, começámos com o desespero do Carl Benz. Fomos salvos pelos alfinetes da Berta, vivemos um século da gasolina por causa de um simples motor de arranque do Kettering.
Pois foi.
E agora, através das baterias de lítio nascidas do financiamento da Exxon, a coroa volta para a eletricidade. É o fechar do ciclo.
É um ciclo fascinante. E deixa um desafio final para quem nos ouve, baseado em tudo o que discutimos. A primeira revolução foi na Alemanha. A reinvenção do software foi em Silicon Valley. Mas com estas dezenas de empresas chinesas a dominar a tecnologia de estado sólido, será que o futuro da inovação global, a nova era de massificação do automóvel, já não pertencerá todo ao Ocidente?
É uma perspectiva que dá muito que pensar. É quase impossível prever o futuro apenas olhando pelo retrovisor, não é? Resta-me agradecer por estares aqui comigo e um enorme obrigado a quem nos acompanhou. Até à próxima análise aprofundada. Continuem a questionar o mundo à vossa volta